É o início de mais uma edição do Bom, o Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel.
Fazer-se difícil.
Bom dia, Maria João.
Não há ovos maus para o Miguel.
Nós assim, em Aveiro, ele em Lisboa. Ah, é uma coisa.
Estou a tratar bem aí a terra do meu pai.
Sim,
é a terra
muito
do teu pai?
Ah, é sim, senhora.
E nem assim te convencemos a vir connosco.
Aí nessa zona. Eu já viste que é a minha vida. Vocês, olha, vocês na boa vida e eu aqui.
Exato. Vamos ao bom desta quarta-feira.
Olha, o bom desta quarta é Luís Montes, na véspera do começo do Superbox Super Rock. O seu promotor Luís Montes teve de mudar o local deste festival de música por causa do decreto-lei que institui o estado de contingência, tendo em conta o risco de fogos. Em poucas horas, o festival teve de passar de um terreno junto à Lagoa da Albufeira para o Altice Arena, em Lisboa. Eu nem consigo imaginar tudo o que esta mudança implica e os prejuízos que vai trazer. Ao ver a cara de Luís Montes, quando falava com os jornalistas, percebe-se que ele se estava a sentir como se lhe tivesse caído um piano na cabeça. Mas mesmo assim, mesmo mostrando a sua desilusão e falando sobre os problemas, teve um discurso sensato e otimista, e é muito raro vermos isso, e portanto, achei que ele reagiu muito bem a isto.
Daí ser o teu bom.
É verdade.
Daí ser o teu bom.
Também por falta de alternativa, não é? Tem que ser mesmo.
Não.
Mas sim, muito, claro. Muito assertivo e lúcido, claro.
Claro, é evidente, e quer dizer, e falando obviamente dos prejuízos e percebendo-se que não estava muito convencido disto, mas o que ficou dali foi a capacidade de mudar rapidamente de um dia para outras coisas, e achei que passou uma imagem, apesar de tudo, tranquila.
Miguel, e quem é o mau?
Olha, o mau é a mercearia política. Há mercearia política em todos os partidos, mas hoje aquela que me preocupa é a do PSD. Como se sabe, o novo líder do partido tem um problema com o grupo parlamentar, porque os deputados foram todos escolhidos por Rui Rio, e como essa escolha foi feita de forma sectária, a esmagadora maioria do grupo parlamentar é constituída por absolutos fiéis de Rui Rio, e agora o novo líder do partido tem de conseguir fazer com que os fiéis de Rio passem a ser fiéis de Montenegro. O primeiro passo foi convidar para presidente do grupo parlamentar Joaquim Miranda Sarmento, que foi o responsável pelo programa de Rio nas últimas legislativas e nas últimas eleições internas, já foi o responsável pela moção de Montenegro, e agora os dois vão distribuir todas as migalhas de poder que há no Parlamento. Numa primeira fase, Miranda Sarmento, em articulação com Montenegro, vai escolher 10 vice-presidentes, que é o máximo permitido pelo regulamento interno da bancada. Portanto, o regulamento permite que haja 10, ele vai mesmo ter 10, o que não acontece sempre, e depois, logo que haja essa eleição, imediatamente a seguir, como informa o PSD, vai propor uma alteração ao tal regulamento da bancada para que esse número máximo de 10 vice-presidentes passe para 12. Portanto, ainda quer ter mais 2. E, ao mesmo tempo, vai nomear coordenadores e vice-coordenadores da bancada, e no total a direção da bancada do PSD vai ter, a direção, 43 deputados. 43 deputados num total de 77. Portanto, 55,8% dos deputados do PSD vão ter um lugarzinho na direção, e isto quer dizer duas coisas. A primeira coisa é que quando a nova direção se submeter a votos, vai partir logo com 55,8% dos votos garantidos, portanto está mais do que eleita. E a segunda coisa que isto quer dizer é que no Parlamento o PSD vai ter mais chefes do que índios. Eu não critico Luís Montenegro, nós temos de viver com o que há, mas convém perceber que a mercearia política dá nisto, dá nestas coisas ligeiramente ridículas.
Miguel, e é um péssimo exemplo para um partido que é líder da oposição e que se quer afirmar como alternativa de governo, não é?
Certo. Eu só imagino aquelas cabecinhas, todas muito contentes. Ah, eu sou vice-coordenador da bancada
do PSD. Eu confesso que estou pasmado, não sabia disto. 55,8% vão ter um lugar na direção dos deputados. Fantástico.
Já os estás a ver, ó Paulo, a fazerem filas para fazerem os cartões de visita, para poderem passar aos amigos um cartão de visita a dizer fulano de tal, vice-coordenador da bancada parlamentar do PSD. Já viste? Que orgulho.
É surreal.
Estou. Mãe, já sou vice-coordenador da bancada do PSD.
Havia aquele caso,
havia aquele caso do ministro que tornou a dizer pai, já sou ministro, que é pai, já sou
vice. Numa cabine telefónica. Anos 90 não havia telemóveis.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, o vilão é esta novela do Novo Banco. Ontem foi revelada a segunda auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público do banco. Nessa auditoria, o Tribunal de Contas diz que as coisas correram muito mal e que a culpa foi de todos. A culpa foi da gestão do Novo Banco, liderada por António Ramalho, que não salvaguardou o interesse público porque houve pessoas que compraram, entidades que compraram ativos que o Novo Banco vendeu com grandes descontos e que depois tiveram mais-valias iguais ou superiores a 60%, e, portanto, porque é que não foi o banco a conseguir essas mais-valias? Essa aqui é a pergunta que fica. A culpa foi também do Governo, que não zelou pela minimização do recurso ao apoio financeiro do Estado por parte do Novo Banco. A culpa foi também do Fundo de Resolução, que, segundo o Tribunal, não salvaguardou os interesses dos contribuintes e do erário público. E, sendo a culpa do Fundo de Resolução, é também do Banco de Portugal, porque o Fundo de Resolução funciona na órbita, como se diz, do Banco de Portugal. E depois de ser conhecido este relatório, tanto o Fundo de Resolução como o Banco de Portugal criticaram o Tribunal de Contas por causa da forma como avaliou o caso. Dizem que esta auditoria está mal feita, está feita de forma incompetente. Portanto, as pessoas que chegaram a casa ontem e foram ver as notícias têm duas hipóteses. Se acreditam no Tribunal de Contas, concluem que todas as instituições do Estado envolvidas neste caso foram incompetentes. Se acreditarem no Fundo de Resolução e no Banco de Portugal, então ficam a achar que a instituição do Estado responsável por fiscalizar estes casos, essa sim é que é incompetente. E nós depois admiramos que haja milhares de eleitores que não acreditam em ninguém, que acham que todo o regime é incompetente, e há uma coisa da qual nós não escapamos, é que o dinheiro já foi. E sobre isso é que eu acho que não há dúvida nenhuma. Foi-se o dinheirinho. Adeus.
Basicamente, os grandes competentes nisto tudo, os únicos competentes são os contribuintes, que metem o dinheiro
Exato.
À frente.
Pagaram, a tempioras, sem fazerem alarido.
Claro.
Sem protestarem, sem regatearem. Portanto, olha, somos maiores.
Portanto, o bom de hoje é Luís Montes, o mau mercearia política e o vilão é a novela do Novo Banco. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro no Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador.